Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Delinquente sofredor, na favela é um inferno. Só uso a barreta, não uso terno. Se liga, meu irmão, aqui não tem narcótico. Mas se tromba comigo, o clima vai ficar caótico. Delinquente, na minha quebrada.
E estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata e uma noiva voadora. Viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana, vamos viajar no mundo de delinquentes.
Pro meus brother, meus irmão, passo o dia inteiro na frente do PC. Falo...
Eu sou o Lucas. E eu gosto muito desses mangás que tudo se resolve literalmente na porrada.
Ah, cara, mas isso aí vai pra muitos gêneros, né, mano? Não só do delinquente, né, pô?
Não, mas o delinquente é bom que não tem poderzinho, filho. É soco na cara e ponto.
Não, pô, o delinquente ele faz isso independente se o cara provoca ele, né? Ou não, né, mano? Pô, no shonenzão, mano, às vezes só se provocar o maluco, né, mano? O delinquente faz isso por fazer, mano, isso sim.
Pra manter a ordem na sala, né, mano?
Tamo junto aí, nossos queridos delinquentes juvenis. Uma parte importante aí do Colégio Mundial.
Cabelo louro, soco na cara, é isso.
Exato, e eles também mostram que a parte mais importante de frequentar o colégio é brigar.
Exatamente.
Eu sou o Guaraná e, cara, a melhor parte de Tokyo Revengers é quando eles vêm pro Brasil, mano.
Não, a melhor parte de Tokyo Revengers é quando acaba.
É quando acaba, que na verdade é a pior, se duvidar, né?
Não, é quando acaba o episódio ali, tu vai lá e fala, nunca mais eu preciso assistir essa merda.
Pô, na moral, o final de Tokyo Revengers foi triste, né, mano?
Eu lembro até hoje o grupo do WhatsApp, aí o Guaraná, felizão. Vou adaptar Tokyo Revengers.
No começo era da hora, mano.
Depois o Guaraná veio reclamar, porque eu fiquei hypado com Kenja no Mago.
Ô, não.
Pô, deixa eu ficar hypado com meus isekai, pô.
Cara, pior que Kenja no Mago, mano. Pelo menos no anime tinha umas explosões da hora, né, mano?
Não tinha, velho.
Ah, pô, se você pode fazer o serviço do Michael Bay, eu acho que tá tudo certo.
Pior que o anime era mal animado, nem isso. Não era um Adin, mas era feio, fi.
E eu sou Eru Marques e só usa poderzinho quem não se garante na porrada.
Exatamente. Eu acho muito foda o mangá de delinquente, porque literal, os caras é pontapé. Aí o maluco não aguenta na porrada, ele vai lá, o que ele faz? Ele não inventa um poder novo. Ele simplesmente pega uma barra de ferro e dá na cabeça do cara que é mais forte que ele.
Exato, cara. Até porque, tipo, o mangá de delinquente também mostra essa grande sabedoria que o pedaço de pau é a arma do diálogo, cara. Você traz o pedaço de pau pra brinco, o cara quer logo conversar.
É muito bom, mano, é muito bom. Tanto nos coreanos quanto nos japoneses, assim, normalmente, tá, tem as exceções, mas normalmente não tem um filho da puta com a arma. Geralmente os caras têm ali uma regra de cavaleiros, tá ligado? Que fala assim, ó, barra de ferro é o limite. Aí quando o cara é o vilão, ele puxa um canivete.
Exato, isso é muito bom. Assim, o cara, você sabe que o cara tá muito errado quando ele tem um canivete, cara. E aí realmente não tem perdão pra esse tipo de canalha.
Canivete é tipo, pô, é pior do que, sei lá, mano, se você comparar com o Batou Chinês, sacrificar a tua filha, sei lá, é nesse nível aí.
E aí, Lucas, tu arma junto no index é de delinquente, mano?
O único delinquente lá é o autor.
Só bate mulher, né, mano?
Ele luta pela igualdade de gênero. Mas enfim, pra mais sacrifícios e canivete, após o meio.
Na boca só tenho 3-10. Delinquente, sou um hacker inocente.
Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
De volta dos recados e e-mails, hoje vamos falar de mangás e animes com delinquentes, seja um anime focado em delinquentes ou um anime com uma presença muito forte de delinquentes. Eru, tu que gosta dos clássicos, levanta o primeiro aí.
Pô, eu vou levantar um de 1990, porque aqui eu sou o clássico mesmo, e que é Brawls. A gente começa com o Boya Harumichi, que é o protagonista do mangá, que é um estudante transferido, que vai pra escola, a famosa escola de Suzuran, que é uma escola de 100% alunos delinquentes. E não tem nenhuma unidade entre eles, não tem nenhum líder em Suzuran. E são várias facções brigando, de delinquentes brigando um com os outros. E depois vai expandindo pra cidade toda e a gente vai conhecendo outros colégios cheios de delinquentes e onde a porrada come. E Crows é um dos maiores marcos, assim, no gênero, que fez uma franquia gigantesca. Tem spin-off até hoje e com diversos mangás. O mais famoso dele é a sequência de Crows, que é o Worst, e que os dois duraram de 1990 e o Worst foi terminar em 2013, 2014. 14 por aí, ainda gerando mais uma centena aí de spin-offs.
E um dinheiro pro também, né? É renda fixa pro autor.
Não, é absurdo. E não só pro autor, como diversos dos spin-offs são feitos por autores que são amigos do cara. É, rendeu emprego pra muita gente, rendeu carreira pra muita gente aí. Crows é gigantesco, gigantesco mesmo.
Tu chega nas imagens assim de Crows e tu já vê o maluco de óculos escuro, topetão, loiro, mano. Estereótipozaço do e delinquentes japoneses.
É, Crows é basicamente um obrigatório dos mangás de delinquente, cara. Porque ali você tem a base de muita coisa que você vai ver em outros mangás também. É, Crows é a cara do mangá de delinquente dos anos 90, cara. É totalmente isso. E a qualidade dele é absurda, cara. É tudo que você quer ver. Porrada, comédia. É um dos mangás, assim, mais... Assim, você tem que ler se você quer aprofundar mesmo, saber o que é um mangá de delinquente. Se você, porra, os caras falam bem de mangá de delinquente, eu vi Tokyo Revengers, estou decepcionado. Pô, não, cara, lê Crows, que aí você vai ver o que é um mangá de delinquente de verdade, o que a gente tá falando quando a gente fala de mangá de delinquente.
Eu, pelo menos, quando eu leio essas obras como envolvidas no crime, né, seja numa forma mais aprofundada ou com uma forma mais superficial, né, que mangá, o delinquente é tipo a primeira etapa, né, é o simulado da criminalidade, né. E essas temáticas sempre me pegam um pouco, porque às vezes brincam com os temas tipo abuso sexual, extorsão, que vai até um pouco além da porradaria em si. Assim, a ameaça tem que... A base do delinquente é a ameaça no outro, né? Mas assim, nessa questão do social, como que pega o Crows?
O Crows, ele... Como os mangás de delinquente também, boa parte desses mangás mais antigos, eles têm um código de conduta bem estrito. Os caras têm todo um código de conduta, honra e tal. Ele é delinquente lidando com delinquentes. Os caras vão brigar com outros delinquentes e tal. Não tem, tipo, crimes mais graves. Tem alguns personagens de Crows que você vê que o caminho deles é entrar pra Yakuza e tal. Mas enquanto eles são adolescentes ali, moleque de colégio, o autor trata realmente como briga de criança. É, tem uma parte bem no meio de Crows que é de um cara que leva pra uma briga de generalizada que tem, uma multidão brigando, o cara leva uma faca lá pra esfaquear outros moleques rivais. E o protagonista justamente mira nesse cara, bate nesse cara, porque falando, pô, cara, isso aqui é briga de criança, você não pode levar a sério isso aqui, tentar destruir uma vida por um negócio que, pô, daqui a pouco todo mundo esqueceu e é águas passadas. É algo ali do momento, é uma briga ali do momento, não é pra levar isso a outras instâncias.
Coração.
Exato, um minuto de porrada sem perder a amizade, pô, esse é o lema.
Eu leio muita parada, principalmente coreana, tá? E aí os caras, mano, escalona muito rápido. Assim, eles geralmente mantêm nesse nível de vamos resolver na porrada, só quando entra um adulto de uma facção criminosa, que sei lá, quando a gangue dos delinquentes estão querendo crescer muito, aí um adulto se envolve, aí pode ou não envolver arma. Mas 90% das vezes é realmente na porrada, mas por ter adultos escalando com umas paradas mais sérias. Ou quando, sei lá, tem um personagem muito caricato, assim, pra ser filha da puta. Aí o cara, sei lá, fica de olho na mina de outro cara.
Que isso?
Mas é o que mais tem em mangá coreano, mano. Me incomoda um pouco. Eu já falei, assim, no podcast que essas paradas, assim, flertar com estupro, flertar com traição, são duas paradas que me incomoda muito. Estupro, principalmente.
Me incomoda bastante também.
Porque, geralmente, é um apelo que eu acho desnecessário. Tem umas histórias que até tá em algum sentido, você pelo menos falar do tema, mas boa parte das vezes é só apelação. Então, foi, acho que, cara, eu vim pra esse podcast aqui tentando chupinhar o conhecimento dos meus amiguinhos. Krauss tá uns que eu posso botar na minha lista ali, porque, pô, mano, porradaria franca, velho.
O universo Krauss é só de porradaria franca. Inclusive, assim, tava até comentando sobre o Tokyo Revengers, cara. É uma das coisas que eu menos gosto do Tokyo Revengers é que, tipo, os caras têm um ponto do mangá pra frente que os caras retratam todo delinquente como um homicida, cara. É simplesmente isso. E coisa que, tipo, se você pegar mangás mais antigos, mais do core mesmo, do que é um mangá de delinquente, cara, isso não existe. Esses caras são tratados como a exceção da exceção. Se você até quer ver um mangá mais voltado mais pro mundo adulto, pós do cara ser delinquente, o cara cresceu e tal, e tá, tem um também do mesmo autor de Krauss, que é o QP. O QP Soul of Violence. É de um cara que era delinquente na adolescência, foi pra um reformatório e voltou pra mesma cidade onde ele cresceu já adulto. E tem vários yakuzas, assim, rondando ele, já que ele era uma lenda como delinquente. Até nesse mangá, assim, você vê que, tipo, pô, tem uma diferença grande entre o que você... O código de conduta dos delinquentes, dos moleques ali, e de um adulto que vai pro mundo do crime. Tem um código de conduta muito, muito claro, que é muito diferente. Tem uma linha ali que é traçada bem diferente. E que eu acho que, assim, eu não li os mangás coreanos, mas me parece que tem o mesmo problema que Tokyo Revengers, que não consegue ver que tem uma separação clara ali do que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Às vezes tem toda essa ideia, né, do mangá coreano, dessa parada meio que do scouting, assim, sabe? Parece que quando eles citam a briga de gangue no geral, no sentido de gangue mesmo, mas de delinquente no geral. Quando eles pegam os delinquentes, eles colocam numa ideia de que, caraca, esse cara que é delinquente ele é um possível futuro membro de gangue. A forma que eles tentam, tipo, introduzir, tipo, o mundo, sabe, gangue adulto pra história, justamente essa ideia, sabe, de meio que eles começarem a recrutar pessoas assim e eles conectarem a história, basicamente, tipo, a personagens específicos que já estão, tipo assim, sendo possíveis membros futuros de gangue, e eles usam isso justamente pra introduzir, sabe, a parte meio mais adulta da história, né? Tem toda essa ideia, assim, né? E, no geral mesmo, os coreanos, eles têm um negócio, assim, sabe? Que parece que, tipo, são limites, assim, que eles tentam traçar. Armas são um negócio muito big deal mesmo, sabe? No sentido de, a partir do momento que tem uma arma, tipo assim, pum, arma na Coreia, negócio tá sério, viu? O negócio agora tá muito sério. Porque mesmo toda a ideia do país também, né? Meio cultural da história lá, de que, tipo assim, posse de arma lá é um negócio muito sério, né? Um reflexo da história, né?
Sim, no Japão também é. Até Yakuza tem... Os Yakuza geralmente não tem arma, a parte, assim. Só o cara tem que ser muito picagrossa pra ter arma, assim.
Quando você falou, mano, do mangá de um adolescente, mano, que fala depois da vida adulta dele, eu jurava que você ia puxar a carta Onizuka, mano. Não é mesmo, mano. Jurava que você ia puxar a carta Onizuka, mano.
Ah, não. Onizuka é um mangá, assim, de... Tem um mangá anterior dele, do Shonan Gumi, que é o Onizuka delinquente.
Mas a gente lembra de Onizuka, né, mano?
Mas Onizuka é outra parte, outra parada. Mangá de professor, pô.
Sim, é mangá de professor, né? Então...
É um mangá, tipo, de professor que, por acaso, trata com delinquentes.
Exato, mas o mangá é mais voltado pra ser professor. O QP não. O QP é um ex-delinquente mesmo, e aí a Yakuza quer contratar ele porque o cara é pica, pá. Mas no desenrolar da história você vê, assim, o que é a ideia do pós-delinquente ali nos mangás. Porque, assim, pra ser o Yakuza, geralmente não é os caras que estão lá na categoria de base. Vou levar esse moleque aqui que é foda, pá e tal. Geralmente é o moleque que vai atrás disso aí, de virar criminoso. Não, pô, ter uma categoria de base de crime, pô. Eu acho essa meia ideia bizarra, e de não quando os mangás não testam essa linha, cara, tá faltando um pouco de senso, sabe? Parece que esquece que, tipo, são adolescentes, é briga de adolescente, sabe?
Eu gosto muito dos mangás de delinquente, e por acaso eu acabo lendo mais os coreanos, porque, pela forma como eu leio muito deitado na cama, no celular, então é fácil de ler, né? Já tá na rotina. Mas assim, ó, o que me pega muito ali, mangás de delinquente, é, porra, daria franca, mano. Assim, sem meme. É o cara ali que quer criar uma hierarquia. Muito dos elementos que eu vejo no Battle Shonen, eu vejo no mangá de delinquente. Assim, o que eu gosto. Eu gosto de ver o cara crescendo, caindo na porrada e derrotando o cara babaca. É isso. E, pô, só que no Battle Shonen, os caras vão meter um poderzinho muito louco, os caras vão criar uma organização muito louca, aí vai ter uma missão nada a ver. E às vezes eu só quero ver o soco, chute e pontapé, mano. Às vezes é só isso que eu preciso pra ser feliz.
Exato. O que eu vejo no mangá de delinquente, que é a grande vantagem dele em cima do Battle Shonen mais comum, é justamente que você não tem escala de poder, você não tem essa preocupação com escala de poder. Porque o cara vai resolver com soco mesmo, com voadora, com um golpe de um wrestling, o cara vai dar um suplex no cara, e pô, pra ir, a diversão já tá aí, cara. A porrada já tá comendo. Você não precisa ter aquela nivelação de poder louca. Ah, o seu poder, sei lá quanto, de 1000 poder, pá e tal. Não, tipo, porrada só, e todo mundo se resolve no braço. Não, não precisa dessas malucas, que muitas vezes estraga muito mangá Battle Shonen quando o autor perde a mão, né, nessa questão de escala de poder.
Vou comentar dele aqui hoje, eu não ia comentar não, mas vou comentar. Porque tem um mangá de delinquente coreano que até ele flerta com poder, saca? Porque assim, do ponto de vista do protagonista, tem o poder. A interação desses poderes na série, assim, na forma como elas são aplicadas, é muito de boa. É tipo, força, agilidade, ele aprender a lutar, entendeu? É tipo ele ganhando perícias, assim, e é maneiro. Só que, assim, a parada aqui é, não tem mais uma bola de fogo, não vai ter um cara com Sharingan, um cara não vai puxar uma espada do além, o cara só vai ficar picando em alguma coisa. É assim, porque uma vez eu falei num podcast aqui, provavelmente do The Trigger, que eu gosto muito nas lutas em mangá, em anime, é eu poder entender a luta. E o problema de Battle Shonen, muito deles, é que às vezes tu não entende a luta. Porque, tipo assim, o autor fala assim, ah, tira um poder da bunda, ou tira uma evolução, uma resistência da bunda, e ali o cara vai lá e ganha. Pô, soco e chute, mano. Só que chute eu tô fazendo desde o ensino médio. Nem do ensino médio, ensino fundamental.
Linguagem universal.
Cara, eu tava pensando em roubar um pouco, porque eu pensei em falar de Lukismi, só que vale roubar pra falar dos conectados? Ou só pode falar de um?
Ah, pode falar.
E que a minha ideia era basicamente o seguinte, né? Eu tava pensando em falar de Lukismi, só que aí, sei, pô, né? Já que vai falar de Lukismi, a maioria dos mangás do cara é de delinquente. E aí você tem, por exemplo, que o autor de Lukismi é o Park Tae-jun, né? Que é um coreano aí. Ele tem uma porrada de manhwa, webtoon, diferente como você quiser chamar, né? E Lukismi é só uma delas. Só que eu acho que tem pelo menos, assim, três que dá pra dizer que é de delinquente, né? Que é Lukismi, que é a mais longa dele, tá desde 2014. Aí How to Fight e Questismi, né? Eu acho da hora, porque se construindo um tipo, universo bem da hora, assim, que tá se conectando, apesar da maioria das coisas serem só, tipo, referências pequenas, algumas participações pequenas, assim, por exemplo, só agora que eu acho que apareceu um personagem de Lukismi em Questismi, né, então não tem muito o que dizer, assim, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que tá valendo a pena ler as histórias, as três histórias, né, que são de delinquente, porque a outra dele que se conecta bem, que é Manager Queen, não é muito de delinquente, mas uma parada mais de gangue já, então já foge um pouco do tema.
Manager Queen é do cara que a filha dele, né?
É, sim. É o de um personagem de Lukismi também, né? Só que, tipo, todas as coisas têm seu próprio tempo, né? Tipo, Manager King acontece no começo de How to Fight. Mas, enfim. E aí tem toda essa ideia de, por exemplo, How to Fight é um maluco, como o Lucas até deu o exemplo antes da gente começar o podcast, é que ele falou, né? Pô, é de um maluco que acha o popó no YouTube e começa, tipo assim, o cara não luta nada e ele quer, sabe, quer ser youtuber, mano. E aí ele começa, tipo, a fazer live stream dele no YouTube, dele, sei lá, enchendo meio que um, sabe, um justiceiro, assim, um herói com um cara.
Hein, agora, será que ele previu essa tendência dos youtubers de fazer luta de boxe?
Cara, não sei, viu? Isso aí é uma ótima pergunta, na realidade. Tem que ver aí que período que saiu How to Fight, né? Mas, por exemplo, How to Fight conta essa história desse moleque que é ser youtuber, ele faz live stream dele saindo na porrada com os caras na rua, e ele aprendeu, basicamente, lutando com um cara vestido numa fantasia de frango no YouTube. Uma sequência de vídeos assim, ah, como, por exemplo, ele vai enfrentar um cara que é lutador de Taekwondo. Aí tem um vídeo do cara vestido de frango ensinando como lutar contra um lutador de Taekwondo, como lutar, sei lá, contra um wrestler, assim, né, um grappler no geral.
Eu lembro que tem uma luta que ele vai lutar contra um cara, sei lá, eu espero que seja de How to Fight, que eu leio muito mangá muito parecido.
Sim.
Mas que ele vai lutar com um cara que luta boxe, e aí ele começa a dar golpe nas pernas, porque lutador de boxe, apesar de usar muitas pernas, eles não tem costume de lutar usando as pernas. E aí o cara, tipo, toma muita porrada na perna.
E aí basicamente isso. Lukismi, que é o, tipo assim, o webtoon principal dele, que já tá, sabe, tenho que ver aqui quantos capítulos do Lukismi já tá, oficialmente, pelo menos, assim, porque lá na Coreia, não sei, porque começou a sair mais tarde no Ocidente, então é um pouco diferente.
Mas o Lukismi não tem no Webtoon, não? Não é o Webtoon, não?
Tem. Lukismi tem no Webtoon. Mas mesmo assim, no Webtoon tem muita coisa ali, tem muita obra que já tá muito mais avançada na Coreia do que tá no Webtoon. Acho que, por exemplo, tem como o Windbreaker, aquele de bicicleta lá, é um desses exemplos. Mas oficialmente no Webtoon já tem 456 capítulos já de Lukismi disponível. Então, tipo assim, é bem grande. O negócio das obras do Park Tae-jun é que elas vão, tipo assim, meio que se transformando com o tempo, sabe? Então, por exemplo, a gente falou muito da ideia, sabe, de sair um pouco do âmbito, tipo, de delinquência E House of Fight, ele sai da ideia de ser youtuber e agora, não querendo dar um spoiler muito grande, acaba que não é tanto assim, mas House of Fight, por exemplo, vai pra um caminho muito de, ah, o cara agora tá enfrentando um outro youtuber aí, tentar, tipo, tentando conseguir ali um espaço dele no governo sul-coreano e tentar, sabe, conseguir mais influência, que aí o cara é basicamente psicopata. Em Lukismi, por exemplo, já sai um pouco mais do começo, assim, dos caras saindo de porrada em colégio, e também vai um pouco mais pra parada de gangues, são meio que 4 gangues, assim, que dominam o Seul, e aí... No começo, que era a história, tipo, muito aleatória, só porradaria aleatória, do nada, tipo, vira essa ideia das 4 gangues, e aí, tipo, a história tá seguindo esse rumo até hoje, já faz mais de 200 capítulos. O Questismo é que ainda tá um pouco mais no âmbito mesmo de delinquência, porque são meio que 3 facções, assim, uma que é, tipo, assim, norte, sul e leste, assim, e são 3 meio que escolas, assim, ou pelo menos 3, assim, espaços ali da cidade que estão, o pessoal caindo na porrada pra tentar dominar, e o cara de protagonista, assim, já vai um pouco mais daquela ideia de jogo que o Lucas tava falando, que é justamente que ele meio que tem umas quests pra fazer, por isso que é o nome, né? Questismo. E aí ele tem que fazer umas quests pra ficar mais forte, tentar, por exemplo, tem que derrotar X pessoa em 10 minutos, tem que fazer X pessoa desse jeito, tem que, sei lá, beijar X mina ali, realmente acho que acontece isso num capítulo.
É, tanto é que ele usa, ele até brincou com o nome, né? Lukismo e Questismo.
É, ele brinca um pouco com o nome de Lukismo pra Questismo, e é basicamente isso, são 3 obras diferentes que você tem um pouco, tipo assim, desse approach de delinquente juvenil, de pessoas de colégio lutando, se você quiser dizer dessa forma, e universos assim que são meio, sabe, todos conectados, são num só universo, histórias que estão meio que assim conectadas, cada uma no seu tempo, porque, sei lá, pelo que deixa entender, Questismo tá acontecendo num período que é ali mais ou menos, sei lá, uns 150 primeiros capítulos de Lukismi, é o que ficou a entender pra mim, e Hot Fight eu acho que tá antes de Lukismi, por exemplo. Então, essa pelo menos foi a imagem que eu consegui, sabe, decifrar lendo essas 3 obras diferentes.
A parada muito boa é que, pelo que você falou, ficou muito claro a diferença de escalonamento de evento, né?
Sim.
Porque o Eru deixou bem claro, fica lutando ali no colégio. Enquanto no, sei lá, no Lukismi ali, não, vamos falar com o maluco das gangues. Aí no Hot Fight, não, é um cara que quer influência na política sul-coreana. Tipo, já é outro nível.
Youtuber ainda por cima.
Você percebe que, por exemplo, a história vai mesmo que escalando, no sentido de que, no começo de Lukismi, assim, sei lá, nos 230 primeiros capítulos de Lukismi, você não consegue imaginar alguém morrendo na história. Você consegue alguém ficar, tipo assim, como todo, sei lá, mangá de porrada que evita matar alguém, o cara pode ficar muito fodido. Mas morrer parece ser, tipo, aquela ideia de outro nível. E em Lukismi, tipo assim, acabou que acontece e começa a acontecer com um pouquinho mais de frequência. E pelo que tudo dá a entender, parece que vai acontecer mais vezes na história.
É, o que me pega nos coreanos, assim, alguns, o Lukismi parece um desses casos, que rola muito o excesso do bullying, né? Que os delinquentes coreanos, eles falam, eles vão no bullying extremo. Porque eles não ficam na porrada entre eles, assim, delinquente contra delinquente. Geralmente, depois eu vou falar da minha também, tem um pouco disso, mas geralmente é aquela pegada assim, eu sou delinquente, eu sou tipo o rei do meu colégio, e eu tenho uma hierarquia feita dentro desse colégio aqui, bem clara. E aí eu vou cair na porrada com os delinquentes de outro colégio. Eu só vou brigar dentro do meu colégio se alguém me desafiar. Só que dificilmente essa corrente de poder quebra. E aí dentro do colégio dele, ele faz bullying, sei lá, com quem ele quiser. E aí tem humilhação e tudo mais. E aí fica, assim, muitos casos dos mangás coreanos, o que eles fazem? Faz o protagonista começar dentro do colégio, ser o underdog ali, ser geralmente o cara fudidão. E aí ele ser o cara que vai quebrar a hierarquia do colégio dele. E isso vai fazer, tipo, como ele quebra a corrente dentro do colégio dele, ele quebra, sei lá, as relações do colégio dele com outros colégios, tanto aliados quanto inimigos, e aí ele cai a porrada generalizada. Geralmente, assim, eu já vi mais de uma vez isso acontecer. Então, acho que pra mim o grande problema de, sei lá, dos mangás coreanos, honestamente, eu já falei, eu gosto de um personagem underdog, mas como eles se escoram muito nisso, acaba dependendo muito do bullying.
Dá uma cansada, né, mano?
Eu gosto dos mangás de caçadores, né? Que, por exemplo, Solo Leveling é um exemplo aí que ficou famoso. Mas, assim, é um entre vários.
Uhum.
É legal a temática, assim, de hierarquia, mas cansa.
É uma fórmula que bate, que... Cara, porque parece que tem um roteiro pra esse, tipo assim, sabe... Algo que já tá, sabe, pré-definido. É o cara ali meio que não sei como traduzir a palavra, acho que é awakened, né? Tipo assim, sabe?
Despertado.
Ele desperta, assim, o poder dele e tal. E aí, eles gostam muito da ideia, tipo assim, os coreanos adoram, né, mano? Essa ideia de dividir por rankings, né? De sei lá, E, às vezes F até... A maioria das vezes F até S, né?
Ah, mas japonês também gosta, velho. Porque Genin, Chunin, Genin...
Mas japonês também. Mas, cara, os coreanos são apaixonados por isso, Lucas. Que isso. Aí chega lá e é sempre a mesma coisa. Ah, às vezes o cara começa num ranking muito baixo e tal, mas toda a forma como ele funciona como despertado é diferente. Diferente de outros, ele pode acabar evoluindo. Porque tem umas obras que o cara meio que ali vai ficar no ranking dele pra determinado momento da vida dele. Outros o cara pode evoluir. Geralmente o cara que é o protagonista, o despertado, eles colocam toda essa ideia de que, ah, ele é um cara que não tem limites porque ele pode evoluir, diferente dos outros.
Sim.
Cara, isso acontece em todas. Vai lá fazer o teste dele. Aí tem duas opções. Ou o cara vai estar no ranking mais baixo, mas ele tem, sei lá, um potencial fodido, sabe? E aí depois passa um tempo. Ou o cara simplesmente quebra o bagulho, tipo, de mensurar poder lá. Cara, esse negócio, tipo assim, mano, parece que são clássicos de 10 capítulos desse tipo de obra.
Vou mostrar aqui o meu mangá e vocês... Acho que é até o meio termo dos que... O que a gente citou aqui, porque eu vou falar do Reality Quest. O Reality Quest, ele pega, bebe nessa fonte aí de caras que, do underdog ali, do cara que é o fudidão do colégio, que todo mundo humilha o cara e tudo mais. E basicamente começa o seguinte: o maluco é um gamer, vai ser viciado. Só que, tipo assim, por esse gamer, o pessoal começou a abusar dele. Então, ele ficou famoso como o escravo gamer, que era o cara que os delinquentes iam lá nele. Falava assim, pô, tem que farmar no joguinho aqui. Então, ele botava o moleque pra farmar. Era basicamente isso, o trabalho dele pros delinquentes do colégio. Ele era o bot dos caras. A parada é legal que, durante uma dessas jogatinas dele, na conta pessoal dele, ele encontra uma entidade, e ele ajuda essa entidade no jogo. Tipo, faz uma instância lá e ajuda a entidade. E aí, como gratidão da entidade, o cara falou assim, cara, é o seguinte, vou te dar um prêmio, aguarde. E aí, durante uma das lutas dele, quando ele tá apanhando contra outro delinquente lá, ativa um poder... Que ele, tipo, de jogador e tudo mais, assim, que... Oh, meu Deus, super original, né? O poder de jogador em mangá coreano. Mas aí a parada, assim, que eu achei legal é que é tudo dentro de fisicamente possível. Quer dizer, 90% das vezes é o fisicamente possível. Porque, basicamente, ele só conseguiu, sei lá, dar um socão no maluco lá e acertar os golpes. E é esse poder que habilitou lá. E aí ele tem que meio que ficar upando essas habilidades que o jogo vai aparecendo pra ele. Só que ele continua sendo merda. Que é tipo assim, olha, você vai acertar golpe por 10 segundos, mas você só consegue fazer isso uma vez por dia. Então ele tem que escolher muito bem as lutas que ele vai entrar. E também tem uma parada das missões, que é, olha, vai, o sistema vai falar com ele que vai fazer uma coisa X. E ele não pode negar. Se ele negar, ele vai sofrer uma tortura. Então ele acaba fazendo umas paradas de delinquente lá que ele não quer fazer. Logo nos primeiros capítulos tem uma parte lá que ele é convidado por uns caras pra ir num rolê de delinquente, sabe? Aqueles café, aqueles karaokê assim. Aí ele não quer ir. Só que o sistema fala que ele tem que ir, aí ele vai. E aí quando ele chega lá, o sistema simplesmente fala assim, olha, pega o microfone e senta o cacete naquele delinquente mais fodão. Um cara tipo gordinho assim, mais alto, forte. Aí vai lá e cai na porrada, e aí a mina vê ele, e ele consegue fugir, e aí a mina ajuda ele, enfim. A parada desse mangá que eu acho que torna ele tão diferente, não, assim, a evolução é realmente a parada do jogador. Mas aí, ô Eromax, tu vai curtir dessa aí. Existe um Conselho dos Valentões, também conhecido como Conselho do Bullying.
Muito foda isso aí, tá?
Valentões é pica.
Que basicamente é o seguinte, os valentões top de cada colégio pra se reunir. Eles se reúnem e falam assim, olha, vamos obedecer uma hierarquia aqui. Quem não fizer parte do nosso clubinho, nós vamos sentar o porrada e cada grupinho vai ter um jeito de monetizar esse domínio sobre o seu colégio. Tipo assim, os caras criaram uma milícia. Mano, é o crime organizado forma juvenil.
Crime organizado estudantil, mano. Muito bom, muito bom. Conselho dos Valentões.
Não, literalmente o nome da organização lá é Conselho dos Valentões. Tanto é que na primeira luta dele é tipo assim, aparece um cara lá bombadão e aí ele luta com o cara pra ser o representante do Conselho dos Valentões do colégio dele. E aí a história vai evoluindo, assim. Mas basicamente é guerra de facção e reuniões do conselho. E aí ele tem que se provar dentro do conselho e tudo mais. E aí tem a parada das quests. E claro, tem aqueles personagens mais filha da puta durante o colégio. É maneiro porque, como tem outra facção além do conselho, o teu personagem eles colocam como se fosse o cara que vai lá cobrar, o cara que vai dar a cara nas outras facções. Manda falar assim: olha, vai lá naquele colégio lá e mete a porra em todo mundo.
Isso eu acho bom porque motivação pra delinquente pra mim é sempre provar que é mais pica.
Assim, é maneiro o cara ter uma motivação e tudo mais. Claro que no começo é sim, o moleque querendo sair daquele ponto de estagnação, tipo assim, eu sou um bosta, geral mexe comigo, e ele passar pra um ponto de, pô, eu sou um cara respeitado. E até legal que durante a história tem um moleque lá, o protagonista, ele é fudido. Tem outro moleque que também é fudido. E ele fala assim, esse moleque aqui é tão fudido quanto eu. Porra, eu tenho uma esperança. Durante a história, tu descobre que o moleque não é fudido. Ele só não se mete em briga porque ele não quer se envolver em confusão. Ele só quer ficar de boa. Daí fala assim, ah, mano, deixa esse maluco encher o meu saco aí, velho. Tipo assim, na hora que ele encher o meu saco mesmo, eu quebro todo mundo na porrada. Eu achei muito realmente legal a parada do conselho de Valentões nele, assim. Porque também tem a questão do cada um monetiza de um jeito o seu colégio. Pra você ter noção, mano, tem uma gangue lá que o rolê deles basicamente é chantagear pai de aluno. Ele chama uma aluna, uma mina gata, e faz ela dar tutoria pro moleque. E aí a mina fala assim, olha, o teu filho tava dando em cima de mim, pra mãe do moleque. Aí a mãe do moleque fala assim, não, meu filho não faz isso, prova. Aí a mina fala assim, olha, tem essa foto aqui, essas conversas. Aí a mãe fica bolada assim, tá, beleza, mas isso não significa nada, você vai, só separa. Aí ela fala, então. Aí ela chega no pai e fala assim, olha só, eu falei do teu filho, e o senhor também que deu em cima de mim. Então é tipo assim, a gangue meio que ferra os pais.
Que loucura, loucura.
Tem essa dualidade aí que, assim, a gangue não deixa de ser um bando de babaca, de bando de desgraçado, mas também tem esse lado que só ferra com os caras que dá em cima de menor de idade.
Passa por uma porrada de coisas, né? Tipo, assim, jogo de azar, venda de informação.
Exato, exato. É, tem, tipo, o X9, tem uma galera lá que é de... Os agiotas, mano, tem os agiotas, velho.
Tem os agiotas, né, mano? Claro, né, pô? Pelo amor de Deus.
Tem que ter agiotagem, pô.
Eu gosto dessa história aí, velho.
Tem um moleque que chega lá e fala assim, olha, eu quero 10 mil yuan lá, que é a moeda deles lá. Aí os caras falam assim, é won. Aí o moleque fala assim, o cara fala, não, beleza, eu te empresto os 10 mil. Só que é o seguinte, é 30% de juros por dia. O moleque fala assim, cara, por dia? Aí o moleque fala assim, não, eu não quero. Aí ele fala assim, como assim tu não quer? Tu vem aqui, tu não vai querer? Tu tem certeza? Aí na hora, eles pegam outro moleque assim, ó, todo surrado, põe dentro da van e fala assim, então, esse aqui é o cara que se recusou a pagar e esse cara aqui é o outro que desistiu no meio do processo. E aí, qual vai ser? Aí o moleque, não, vou querer os 10 mil. Mas tu vai pagar? Vou pagar. Tipo assim, isso é um exemplo das várias gangues que tem ali, tipo, dos vários, que eles dizem, métodos de monetização das gangues deles. Só que assim, a parada é bem clara, eles só emprestam dinheiro pra outros adolescentes. É adolescente emprestando dinheiro pra adolescente, tirando a parte das ameaças pro pai do moleque lá, assim, mas normalmente fica dentro do universo de adolescente, coisas de adulto, mas numa escala de adolescente. Então, tipo, dinheiro emprestado é menor, as informações são menores, mas assim, as questões ali são as mesmas.
E aí a sinopse aí é interessante. Pô, cara, o conselho dos valentões é muito interessante. Realmente fantástico. A ideia é maravilhosa.
Isso não é um spoiler muito grande que é nos primeiros capítulos. Esse conselho que a mina leva a ele, primeiro lá, que ele vai desafiar um cara, é basicamente o seguinte, ele se reunindo, os valentões de vários lugares se reunindo, falando assim, ó, tem um cara que meteu a porrada num membro do Conselho dos Valentões. A gente tem que ir lá e meter a porrada nele. Pô, não pode ficar assim. O cara vem aqui, bate na porrada no lindo dos nossos. E aí é o moleque, tipo, todo nerd, chega num lugar lá e fala assim, não, temos que meter a porrada num cara. E aí tem o rosto dele num telão. O moleque, tipo assim, gela. Fala assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui? A mina apresenta ele, todo mundo olha assim, caraca, mano, a gente não vai nem sair atrás do cara. O cara veio até aqui. Assim, tem umas piadinhas muito boas, assim, desse nível, assim, que eu acho que o pessoal vai curtir, que tem para pra ler.
Muito bom, muito bom. O segundo que eu vou puxar aqui é um que conta a história de um fã de mangá de delinquente, inclusive. O nome do mangá é Drop. Ele é escrito por Shinagawa Hiroshi e Suzuki Dai, publicado a partir de 2007, e conta a história de Hiroshi Shinanogawa, que é um jovem que é fã desses mangás de delinquente. Ele chega a nomear alguns que ele lê, Bebop High School, Pop Crawls, Rokuden Nash Bloods e tal. E ele larga a escola de playboy que ele estudava, com uma garotinha até que gostava dele, corta o cabelo, pinta de vermelho, entra numa escola cheia de delinquente, vai lá no meio da gangue e tenta se aparecer pra entrar na gangue dos moleques.
Ou seja, basicamente é a vida do Sakuragi, só que ao contrário, né?
É, tipo, o Sakuragi, ao invés de entrar pro basquete, ele entra pra vida de briga de vez.
O Sakuragi, né, é o cara da gangue lá, aí ele sai da gangue pra jogar basquete, pra poder pegar mulher. Esse cara tinha uma mulher pra ele pegar e aí ele sai disso pra poder entrar na gangue.
E ainda corta o cabelo que nem o Sakuragi, né, mano?
Corta o cabelo e pinta de vermelho. E o fantástico é que, tipo, esse moleque, ele esconde que ele não era um delinquente até dias antes de fazer as loucuras que ele faz.
E ele tem muito pouco amor à vida, cara. Ele realmente, assim, se é perigoso, ele sabe que é perigoso, ele sabe que tá botando a vida em risco, mas o moleque vai mesmo porque ele não tá nem aí, ele vai cair no soco com gente que é mais forte que ele vai ser quase cair de um prédio, ele vai comer cigarro aceso, ele não tá nem aí, cara. O cara é malucão mesmo, e a gente segue a história desse cara que não tem nenhum amor à vida, cara. Nenhum. Tudo que ele quiser ser é um grande delinquente.
O que me dá curiosidade de ler esse mangá é o fato do moleque não saber lutar e saber e ver como que ele vai resolver as primeiras lutas. Porque ele aprender a lutar, ok. Durante o mangá ele deve aprender a lutar. Mas as primeiras lutas, o moleque só vai se ferrar.
Não, mas então ele apanha mais assim. Beleza, sabe brigar, mas é um soco que você consegue acertar. Vai lá, pô. Ele não sabe brigar, vai apanhar, vai tomar soco, pai e tal. Mas o importante é acertar, pô. Você consegue acertar, você consegue ficar em pé, mano. Você consegue continuar brigando. A ideia é essa.
Eu tô ali por aquele 1% de crítico, né?
Em algumas vezes ele consegue se impor. Não é em toda a briga que ele vai conseguir. Ele da gangue que ele entra, tem um cara mais forte que ele e tal, e que ele resolve contra os caras mais fortes. Mas ali, pô, catando um outro ali, ele consegue brigar, pô. E o importante, no final, o importante é participar, cara. O Drop, ele tem essa bela mensagem, cara, que a delinquência são os amigos que a gente faz pelo caminho, que o importante é participar, cara.
A delinquência, o importante são os inimigos que nós fizemos pelo caminho.
Exato, sair brigando, mano. Sair no soco, pega pedaço de pau, vai bater nos outros, pega barra de ferro, vai bater nos outros, cara. Não tem desculpa. Inclusive, pra mim, assim, esse é um cast importante pra gente bater em Tokyo Revengers, que é inadmissível um moleque passar o mangá todo sem saber brigar, cara. Não pegar uma barra de ferro pra bater nos outros, cara. É inadmissível.
Até o Subaru tem hora que ele bate em alguém.
Exato. Não tem como, cara. E Drop também tem essa bela mensagem, cara. Que o importante também não é saber brigar, cara. O importante é ter disposição.
O moleque de Tokyo Revengers, ele me dá ânsia, porque além de ele não saber lutar, ele não usa o poder dele de forma assertiva. Então, eu não aguento. O mangá, ele tinha duas obrigações. Porrada e volta no tempo. Ele faz as duas coisas erradas.
Fantástico já é realmente isso. Porque é tudo errado, cara. Esse mangá é... Assim, eu gosto só porque é delinquente. Você tem um estilo ali, você tem umas brigas ali, mas ele faz muita coisa errada, né, cara?
O Drops, ele tem aquela parada social, assim, tipo... Por exemplo, tu falou que o maluco tinha a mina lá no começo. Isso volta ou dane-se?
Então, até agora não. Ela só fica preocupada mesmo com... Até onde eu li, ela só fica mais preocupada mesmo quando ele dá essa louca mesmo nesse moleque. Se eu não me engano, em um capítulo ela até aparece assim, só que o moleque tá nem aí, cara. O moleque quer brigar, pô. Deixa os garotos brincar.
O moleque quer agressão, mulher depois. Tá certo.
Exato. Não, o importante... Assim, tipo, você tem os mangás assim, em geral, você tem esses dois tipos de delinquente. O que corre atrás da mulher e os que quer brigar pelo esporte. E geralmente é isso aí.
E tem aqui aqueles que querem brigar por causa da mulher. Esses, pra mim, são os melhores exemplos.
Eu gosto mais, assim, esses dois primeiros casos, que é sujeitos firmes no que querem, cara.
Não, mas o maluco que briga pra impressionar a mulher é o cara mais determinado que existe, cara. Não tem jeito, não.
Não, pô, você briga ou você paquera.
Você pode paquerar brigando, mano. Eu acredito nessa aí.
Misturando pessoal e profissional, eu acho isso errado.
Assim, misturar o profissional com o particular, sei lá, tu me lembrou o Hooks, né, também tem... É que, na verdade, não é misturar, né, é evoluir, seria. Tu lê Hooks, não leu?
Lili, pô. Seria uma outra recomendação minha, que é Hooks, que já é puxado mais pro lado dos delinquentes se regenerando. A gente segue a história, o protagonista dessa história é o professor, o Koichi Kawato, e ele entra numa escola e a turma dele é basicamente uma turma onde metade da galera ali, dos moleques, são do clube de beisebol, que foi banido por brigar durante um jogo. Aí ele vai conhecer esses moleques, e é todo mundo delinquente e que não tá mais usando o clube de beisebol pra jogar beisebol, e sim pra ficar fumando, jogar videogame e levar a mulher pro sofá do clube.
O Hooks, ele é da mesma era ali do Rokudenashi Blues, não é?
Não é da mesma era porque é do mesmo autor. O autor terminou o Rokudenashi Blues ali no final dos anos 90 e depois ele... Eu não lembro qual foi o ano que ele terminou, mas um pouquinho depois ele começou o Hooks. Mas é do mesmo autor do Rokudenashi Blues.
Ah, beleza.
O Masanori Morita, que também tipo, é um grande expoente do gênero de delinquente, já que Rokudenashi Blues também...
Não. The Blues.
É o grande mangá de delinquente, somente na Shonen Jump, né? A grande referência.
É a prova que dá pra fazer mangá bom de delinquente na Jump.
Exato, dá, ou se dá, pô. E o grande parada de Hooks é justamente que é a batalha desse professor de fazer esses moleques ainda conseguir conciliar esse código de conduta que eles têm, porque certas coisas ali ele não, realmente não luta pra mudar. Quando os moleques estão brigando por coisa certa, ele deixa os moleques brigar, porque ele também bate também em algumas pessoas. Mas que a grande parada dele é que esses moleques voltem a jogar beisebol e tenham um objetivo na vida, e que não seja ficar fumando, jogando videogame e levando mulher pro sofá do clube, sabe? Pô, em vez de só fazer isso, pô, vai jogar um beisebol, vai ter um objetivo.
Vai gastar energia de outro jeito, moleque.
Exato, exato. Mas ele também deixa os moleques brigar de vez em quando. Rola isso também.
Ah, tem que deixar, né, pô? Faz parte da natureza do delinquente. Uma boa porradaria é boa, pô. Deixa os garotos brigar, né, mano?
Mano, seria genial se tivesse um delinquente lá. Sei lá, o quarto rebatedor, ele tivesse no taco dele escrito diálogo. Ia ser sensacional, filho.
Diálogo. Ah, mano, nada é impossível, né, mano? Vamos torcer pra uma scam brasileira fazer, né, mano? Que nem fizeram com Chainsaw Man, que os caras colocaram uma latinha de pitu, né, mano? Uma garrafa de pitu no mangá, mano. A scam lá.
Imagina um home run aí do cara. Ah, diálogo.
Diálogo.
Ah, ia ser muito brabo, mano. Ia ser muito bom.
Cara, dá pra fazer isso em Soul Diamond, né, mano? É só substituir lá o do maluco lá que tem dinheiro, né? No taco dele.
É claro que o Slandank é esporte pelo esporte. E só o Sakuraga ali meio que é o delinquente. Mas eu gosto muito dessa vibe dos moleques que se regenera e vai pro esporte.
É porque o esporte, tipo assim, e não é só no Japão, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo, o esporte ele tem esse poder, né? De ser de abrir portas, né, velho? De, tipo, de tirar pessoas, sabe, do mundo do crime, sabe? De levar pessoas de volta à escola. O esporte é, tipo assim, a ressocialização, sei lá, tipo assim, todo esse tipo de negócio ajuda, sempre ajudou.
Se o Jobson fosse fã de Rooks, nada disso poderia ter acontecido nos problemas da vida dele? Imagina um professor na vida do Jobson.
Pô, cara, mas eu acho que o Jobson, o problema ali não era só delinquência, não, cara.
É, mano.
Muito tóxico envolvido também.
Às vezes outra parece uma notícia do Jobson, né? Que ele é daqui do Pará, né? Acho que ele andava aqui por essas bandas.
Faltou um Morita Masanori na vida do goleiro Bruno, do Marcinho, dessa turma aí, ó.
É, mano, eu gosto de falar. Acho que o goleiro Bruno vai muito além de delinquente, né, cara?
Exato, também. Ali, o problema ali é um pouquinho mais sério.
É, mas aí é uma evolução, né, irmão?
É, com certeza, né, mano? O Jobson era coisa de droga, né? Esse bagulho assim, né? Então, complicado.
Um que vocês não podem discutir comigo: Luiz Fabiano.
Ah, não, mas o Luiz Fabiano é um grande esportista, é o único negócio, assim, é questionável as prioridades dele.
É que no cara, na briga, ao invés de bater o pênalti, né?
Exato, mas assim, eu não digo que ele tá totalmente errado ali na situação, não. Às vezes é melhor ajudar na briga do que bater o pênalti.
É, mano, com certeza.
Vai que ele não ajuda na briga, os caras apanham e ele ainda perde o pênalti. Melhor pra briga logo.
Melhor na briga que tá mais garantido.
Exato, exato, pô. Ainda mais com aquela voadora bonita que ele deu.
Né, entre bater o pênalti dá na briga, pra ajudar na briga.
E só não pode brigar feio daquele jeito que ele brigou no Valencia, que ele não acertou um soco no cara e o cara não acertou um soco nele, aquela bizarrice.
Ah, aquilo ali é feio. Ali é feio.
Igual o Felipe Miel, que com o Penharol, tipo, acertou uma no cara e depois deu 200 passos pra trás.
Ele
pareceu o Miata do Rajime no Ippo, dá um pau, aí só no jogo de pés ali depois.
Não, mas tá certo, velho. Ganha quem acerta primeiro.
Tá certo.
Se você bateu no cara e o cara não te bateu nenhuma vez, você ganhou de 1-0.
Uma coisa que eu aprendi, mano, é que, sabe, porradaria no futebol, mano, é você bater e correr, mano. Porque você não pode, sabe, sair na porrada durante muito tempo. Porque quando você tá jogando ali num lugar de mais baixa qualidade, não vai ter VAR. Só ninguém vê você dando soco, tá tudo certo. Ali. Então você bate e corre pra não ter mais. Quanto mais a briga durar, mais chance você tem de ser expulso. Essa é a grande realidade, tá? Você tem que bater e já sair logo do bolo ali. E se vier atrás de você, você toma porrada, o cara é expulso e você finge que não fez nada, mano. Tá tudo certo.
Então, exato. É briga. Briga não é só violência generalizada, não. É estratégia, pô. É inteligência.
É, mano. Tem que ser esperto, tem que ser esperto. Briga no esporte, cara. Cara, é um negócio sério. O único lugar onde você pode brigar oficialmente, claro que você vai tomar, sabe, 2 minutos de falta depois, é o nosso querido NHL, né? A Liga Nacional de Hockey Americana, né, mano? Americana não, porque não tem Canadá também. Mas enfim.
Hockey no gelo, cara. Hockey no gelo. Os caras estão muito avançados nesse quesito.
É, mano. Lá eles brigam assim, é aprovado. Pô, todos os caras querem brigar, mano. Deixa eles brigarem, velho. Cada um toma 2 minutos depois e depois volta pro gelo de novo. Se quiser brigar de novo, pode brigar.
Exato. 2 minutinhos de porrada sem perder uma amizade. Não é mal, pô. Na esportividade não tem problema.
Não é? Porque, tipo assim, é uma porrada esportiva dentro de um rio de gelo, cara.
Mano, eu literal li um mangá esses dias aí, sei lá, essa semana. Mas não vou lembrar qual o titulão, porque eu li muita coisa. E era um mangá de delinquente. Que o moleque foi contratado pro time de hockey só porque ele saía caindo na porrada.
Era coreano?
Era coreano. Ah, esse cara aí não joga nada, é horrível. Não, não, mas o treinador contratou ele só porque ele sabe meter a porrada e provocar os adversários.
Sim.
É o cara que... Ele não precisa ajudar no pênalti, ele só tem que ajudar na porrada. Ele foi contratado pra ajudar na porrada.
Não, eu acho corretíssimo isso, cara. Eu acho que tem que ter alguém... Cara, mas eu sempre falo que tem que ter... Independente do esporte coletivo que você está, tem que ter alguém, cara, que saiba, sabe, sair na porrada, mano. Tem que ser aquele cara ali que tá ali, sabe, pra bater mesmo.
Tá bom. Com essa mensagem, Guaraná, vá pro teu mangá.
Inclusive, já deixo minha última mensagem aqui. Tem que voltar um zagueiro que quebre na seleção brasileira, porque só assim a gente vai ganhar uma Copa do Mundo, mano. Não pode ter esse negócio de zagueiro moderno. Falta um Luz, um Amaral, assim. Um cara que chute a bola, mano. Dê um chutão e a bola vai no, na lateral, em vez de ir pra frente. E ter esse cara, sabe, tipo assim, que parece que pegaram de uma pelada qualquer lá atrás, mas que quebre...
Um cara que vai marcar o apartheid.
Sim, sim, né? Que... Essa história do Amaral é boa, essa história do Amaral é boa.
O cara é bom mesmo, mas faz uma marcação de tipo.
Eu não acredito em metade delas, mas eu acredito na magia.
Eu acredito na magia. Não, mas as do Amaral é verdade. As do Vampeta eu não acredito muito, não.
Pô, mano, mas a do forró do Gerson não dá muito, não, velho. Pô, é que ele confundiu lá o forro e gesso com o forró do Gerson. Pô, aquilo ali não dá, não, velho. Mas aí é sem condição.
Cara,
a do apartheid, eu até entendo.
É bem capaz. A do apartheid é sacanagem demais, né, mano? Pô, cara, pra contextualizar aqui, velho, a gente não... Pô, a situação da apartheid é que o jogador Amaral foi até a África do Sul na época da apartheid e ele achava que a apartheid era uma comida.
Não, era o jogador.
Não, a apartheid era o camisa 10 dos caras.
Não, pois é, ele achava que era o camisa 10 dos caras e aí depois o companheiro de quarto dele perguntou, cara, não sei o que é isso aí, mas pede dois pra nós que eu tô com fome.
O repórter chega pra ele, pô, ô Amaral, pô, tu vai jogar lá na África do Sul? Como vai ser a questão do apartheid? Aí ele olhou assim, ah, vamos fazer a marcação duas?
É, pois é.
Vou ver as instruções do professor, cara, se o cara for bom mesmo, eu faço uma marcação individual. Pô, acaba marcado o nível apartheid, pô, muito bom.
Pra minha segunda obra aqui, velho, eu escolhi Gokusen, que é um mangá, acho que de 2000, se não me engano, um mangá, que é da Kozuki Morimoto e foi publicado na Yu, né, que era uma revista, não sei se dá tempo publicar essa revista, era uma revista de Josei da Shueisha, né, então uma revista pra jovens mulheres adultas, né, pela demografia.
Gokusen, né, que ele que a capa é a mina parecida com o Bill?
Acho que sim, que é a mina de óculos, né?
Isso, essa mesmo.
Sim. A minha história com o Gokusen é um pouco engraçada, porque eu acho que eu não assisti o anime de Gokusen até hoje. Eu li um pouco do mangá de Gokusen, e a minha experiência com o Gokusen foi o teledrama, né? O dorama, né? Que lançou ali, e que tem 3 temporadas, e um filme que eu acho que fecha a obra. E até... É uma parte legal, né? Porque, tipo, uma obra de Josei, assim, a gente consegue até pegar um pouco a ideia, sabe, por trás, porque, sei lá, Madhouse em 2002 ainda tinha muita presença do Masao Maruyama e a gente sabe que o Masao Maruyama gosta de pegar obras de demografias diferentes, obras diferentes, como ele fazia durante o período dele em que ele fundou o mapa, e o mapa ainda não era, tipo, o mapa de hoje em dia, era um estudo bem diferente. Mas, enfim. E, cara, Gokusen basicamente é uma história de uma sala de delinquentes juvenis num colégio, e aí decidem chamar uma professora nova, né? Que é a Kumiko, né? Kumiko Yamaguchi, porque na obra chamam ela de Yamakumi, eu acho, se não me engano, tá, agora eu posso estar confundindo. E ela é filha, sabe, de pessoas da Yakuza. Então, tipo assim, ela tem, sabe, noção, assim, do mundo dos delinquentes, assim, das gangues, tudo isso. E ela tá ali, tipo, meio pra educar essa galera. O Gokusen é uma obra, tipo, clássica nesse sentido, assim, de pegar de delinquentes, assim, sabe, essa ideia, sabe, de meio que ensinar essa galera, fazer eles terem um pouco mais de noção na vida. E é bem legal porque você pega, assim, uma visão diferente, você tá ali numa revista de demografia diferente e tal, mas você tem uma porrada aqui e ali, você tem uma comédia aqui e ali, e, cara, eu acho que vale a pena você consumir quase todas as obras, quase todas as mídias de Gokusen. Eu acho que o teledrama é bem legalzinho, apesar de que algumas coisas dele podem estar meio datadas hoje em dia, ele é de 2002, e durou bastante tempo, foi 7 anos, né, de duração do... Ele foi de 2002 até, que foi a primeira temporada deles, de 3, até 2009.
Caraca, durou pra caramba, hein?
Tem poucos episódios, eu acho, se eu não me engano, não são tantos episódios assim. Tipo, eu acho que vai, tipo, de 2002 a 2008 ali o teledrama, no sentido ali. É uma obra da hora, ensina bastante coisa, tem uma comédia bacana, tem até um pouco, sabe, de coisa de que deixa entender uma ideia de romance, assim, pra quem gosta um pouco mais dessa pegada, mas também não esperem muita coisa.
Mas não é romance estilo... cara, qual é o nome, velho, da professora lá? Pô, esqueci o nome. É Onegai Teacher. Não é Onegai Teacher, não, né?
Não.
Ah.
E, cara, eu acho que é uma obra bacana de você pegar todas as mídias, porque você tem, pelo que eu saiba, tem ideias diferentes, sabe? Tipo, você tem visões diferentes, perspectivas diferentes tanto do teledrama, quanto do anime, quanto do mangá. Eu acho que, tipo, até então, minha única experiência, tipo, completa foi o drama e ele me divertiu. Então, se você gosta desse tipo de coisa, acho que vale a pena dar uma pegada. É, leio também o mangá, que eu acho que são 15 volumes por ali. Não lembro agora se ele é mensal, mas eu suponho que ele seja mensal, por ser, tipo assim, 7 anos de duração o mangá, se não me engano. Suponho que 15 volumes ali seja uma periodicidade mensal. Peguem ali pra dar uma lida. Eles falam muito da questão de delinquência também, mas também vai um pouco mais pra área da Yakuza, então a gente não tá falando só de delinquência. Assistam, é da hora, ou leiam. O anime parece, tipo, as pessoas que assistiram o anime falaram pra mim que o anime é bom também. Então, e são 12 episódios, não sei se teve continuação, acho que só tem uma temporada. Peguem lá, vejam o que vocês acham. Acho que o Goku-sen aí é uma obra que pode deixar muita gente interessada.
É isso aí. Cara, eu acho que a gente deixou várias recomendações aqui, eu acho que a galera vai curtir. Uma ou outra ali vai encaixar no gosto da galera e vocês vão poder ir atrás, né? A gente falou aqui de obras coreanas, falamos de Josei, falamos de Shonen Jump, né? Pô, eu, se não me engano, duas das três obras que tu recomendou aqui foram... Não, das quatro... É, das... Rokudenashi é Jump, Hooks é Jump, né?
Falei de Rokudenashi, Hooks é Jump.
O Cruz não é Jump, não?
Não, Cruz é Shonen Champion, inclusive é uma boa dica de falar da Shonen Champion, que geralmente é a casa dos mangás de delinquente, cara. Se quiser dar uma procurada aleatoriamente, Shonen Champion sempre tem.
Pero Marcos, nosso amigão Baki é delinquente?
Pô, cara, Baki eu não li muito não, mas eu não considero não, cara. Baki é loucura super musculosa.
Ele não é um delinquente, né?
Super musculosa, né, cara?
Pode crer, tá certo.
Não, Baki é psicopatia, é só isso. Não tem muito delinquente ali não, ele já escalou muito, mas é isso. Bom, galera, se vocês gostaram aí de ouvir esse podcast sobre delinquentes, não deixe de mandar aquela sua mensagem para podcast@mundodosanimes.com. Você também pode deixar mensagem lá no Spotify, no Instagram, no Twitter, né, que agora é X, mas eu vou continuar falando Twitter, Facebook, Deezer não, que eu nem sei como funciona o Deezer hoje em dia, então não sei como que tá lá. YouTube, se já tiver saído no YouTube, que a gente tá lançando agora esse podcast no YouTube, mas com algum delayzinho, por causa de questão dos direitos autorais, a gente tem que dar uma corrigida aqui e ali, mas estamos postando com algum delay lá também. Discord, assim, meio pra vocês falarem com a gente, não falta. É isso aí. E também, se você puder nos ajudar aí com a sua R$5, R$10, a quantia que for, para nós comprarmos equipamentos, podermos comparecer mais os aninhos, manter a qualidade do nosso podcast ou também fazer melhorias, faça aquela sua doação em catarse.me/MDA. Então faça como Bruno Rezende, o Carlos Petrônio, o Guilherme Loureiro, o Henry Maguchi, o Lucas Batista, o Marcos Paulo e o Thiago Patês. Nosso muito obrigado e até a próxima semana. Valeu e tchau. Wrapped in biting wind, hearts will never bleed. Frozen and vanished out of greed. In their restless dreams, they try so hard to breathe. Pulses flutter and sting within this bleak. Go fight against your fate!